Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da transição será apresentada na próxima semana.
Senador cobra prestação de contas sobre destino das emendas parlamentares.
Comissão analisa a obrigatoriedade da caderneta de vacinação para alunos matriculados no ensino fundamental.
Boa noite.
Boa noite.
A equipe de transição do novo governo decidiu apresentar na próxima semana a proposta que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil e de outras prioridades da nova gestão.
Um dos pontos já adiantados pelo relator do orçamento é que a PEC deverá retirar as despesas do Auxílio Brasil de R$ 600 acrescidos de 150 por criança menor de 6 anos do teto de gastos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Integrante da equipe de transição, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou que só deverá ser apresentada a partir de quarta-feira a PEC emergencial, que deverá excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil. Ainda não está definido se será acrescida ao montante de R$ 105 bilhões de reais a parcela de R$ 150 reais por criança menor de 6 anos, cujas famílias recebam o benefício. Nesse caso, o gasto não contabilizado será de R$ 175 bilhões de reais, já com a continuidade dos R$ 600. Randolfe Rodrigues afirmou que, após conversas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, as negociações continuam com os líderes partidários, a fim de garantir um consenso para a aprovação da mudança na Constituição antes da votação do orçamento de 2023, prevista para a segunda quinzena de dezembro.
Temos que conversar com os diferentes líderes. A construção de uma proposta de emenda constitucional não é uma decisão unilateral. É um processo negociado, construído.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, minimizou a reação negativa do mercado financeiro à retirada das despesas do futuro Bolsa Família do teto de gastos. Ele reafirmou que os 105 bilhões de reais liberados com essa mudança não serão usados aleatoriamente, porque o Congresso Nacional só vai aprovar a PEC emergencial com o dinheiro carimbado.
Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida, tudo discriminado item por item.
A PEC emergencial será votada primeiramente pelo Senado até o final de novembro, para que os deputados possam aprová-la já no início de dezembro.
O plenário aprovou a medida provisória que estende por mais 2 anos a validade do Plano Nacional de Cultura.
O prazo atual para o fim da vigência seria no próximo dia 2 de dezembro. Repórter Regina Pinheiro.
O Plano Nacional de Cultura foi instituído por lei em 2010 e teria inicialmente 10 anos de duração. No entanto, uma medida provisória de 2020 aumentou em mais 2 anos a duração do plano, que se encerraria no final de 2022, no dia 2 de dezembro. A nova MP aprovada pelo Senado estende por mais 2 anos a validade do plano. O governo alegou que a edição da nova medida provisória foi necessária porque, apesar da primeira prorrogação, em razão da pandemia da Covid-19, ainda não foi possível a realização da Conferência Nacional de Cultura e das conferências setoriais, que devem anteceder a elaboração de um novo Plano Nacional de Cultura. O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, acredita que a prorrogação do atual plano é justa e oportuna.
É pertinente, justa e oportuna a iniciativa de prorrogar o atual Plano Nacional de Cultura, até que seja possível reunir a sociedade, o setor cultural e o governo para a elaboração de um novo plano.
A MP foi a promulgação.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu que cada parlamentar faça uma prestação de contas anual sobre as emendas que apresentou ao Orçamento Geral da União. Ele pontuou que essa é uma parte cada vez mais importante do mandato parlamentar, na medida em que as verbas destinadas por deputados e senadores no orçamento terão que ser obrigatoriamente executadas.
Regufe informou que destinou verbas para a compra de equipamentos hospitalares, para o combate ao câncer, compra de medicamentos em geral e para a compra de 4 ambulâncias com UTI móvel, além de destinar recursos para a instalação de 10 leitos de UTI neonatal, reforma de escolas e creches públicas do Distrito Federal, viaturas para as polícias do DF e Corpo de Bombeiros.
É preciso também que se dê transparência a essas emendas. Muitos eleitores, a população, não sabe para onde foram destinados os recursos dos seus representantes. Isso sequer é debatido.
Volta para a pauta da Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana a regulamentação para o chamado mercado de carbono.
Cada vez mais visado, esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. Repórter Bruno Lourenço.
O mercado brasileiro de redução de emissões deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, propõe ainda a criação do Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa.
Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gases de efeito estufa.
Zequinha Marinho, senador do PL do Pará, pede que todos os aspectos que envolvem o tema sejam observados.
Eu sou da Amazônia e lá o cara se entra e morrer de necessidade de preservar a árvore, ele derruba a árvore. Quem é que vale mais, a árvore em pé ou a árvore deitada?
Omar Aziz, do PSD do Amazonas, diz que a preocupação de alguns setores do agronegócio com possíveis restrições para a atividade é infundada. Ele lembra que sem florestas não existem nascentes, rios e agronegócio.
E eu sou a favor do agronegócio, porque nós temos água, porque no dia que a gente não tiver água não vai se plantar absolutamente nada.
A regulamentação do mercado de carbono vai passar pelas comissões de assuntos econômicos e de meio ambiente e depois pelo plenário do Senado.
E a comissão de educação vai analisar a exigência do cartão de vacinação na matrícula de alunos até o 5º ano do ensino fundamental.
Senadores alertam para quedas nos índices de imunização infantil e a ameaça da volta de epidemias graves como tuberculose, pólio e sarampo. Repórter Roberto Fragoso.
Pelo projeto, na hora da matrícula, os pais ou responsáveis de alunos da educação infantil até a primeira etapa do ensino fundamental, que vai até o 5º ano, deverão apresentar um comprovante de vacinação. Caso faltem vacinas, a escola deve informá-los sobre quais doenças não estão cobertas, reforçar a importância de completar a imunização e orientá-los a procurar imediatamente uma unidade básica de saúde. O relator Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, alertou para os baixos níveis de cobertura vacinal para todas as doenças enfrentadas pelo Programa Nacional de Imunizações.
A situação mais crítica é em relação à vacina BCG, que protege das formas graves da tuberculose. Em seguida, nós temos a vacina contra pólio. Situação parecida é observada com as vacinas tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, e também o rotavírus.
Entre as causas apontadas por especialistas para as quedas nos índices de imunização estão o próprio sucesso das campanhas de vacinação, cortes nos investimentos em campanhas educativas e a influência de fake news sobre as vacinas. O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e vai ser analisado pela de Educação.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Plataforma Climate Scanner é lançada pelo TCU durante a Assembleia Geral de Instituições Superiores de Controle, o INCOSAI, no Rio de Janeiro. A ferramenta possibilitará a realização de uma auditoria global para avaliar a atuação dos países quanto ao enfrentamento das mudanças climáticas. O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, explicou que a plataforma será estruturada ao longo de 2023.
O que nós queremos agora é discutir com os outros países do mundo e com atores importantes da cena global, como as Nações Unidas, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós queremos discutir com eles que indicadores fazem sentido para o mundo inteiro, para que não apenas o Brasil forneça essas informações, mas todos os países do mundo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.